Os irmãos abram lá em Isaías 66, versículo 18. Às vezes a gente ouve falar de missões, ouve falar de missionários, ouve falar de nações, mas não conhece o que Deus quer com as nações. Qual é o plano e o projeto de Deus para as nações? E uma vez lendo esse versículo, esse texto de Isaías 66, 18, 19 e 23, eu compreendi no meu coração um pouquinho daquilo que Deus quer, o que Deus quer fazer neste mundo. Aqui diz assim: porque conheço suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. Aleluia. A Tarsis, a Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Lá no versículo 23, segunda parte diz: virá toda a carne a adorar, obrigado meu amado, perante mim, diz o Senhor. Um pouquinho antes, Isaías 61, 11, no finzinho do capítulo diz: o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. No ano de 1974 eu me converti. 10 anos depois, nós nos reunimos no Teatro Presidente e uma determinada noite esteve conosco um homem chamado Gerard Ham. Quantos lembram desse irmão? Gerard Ham, um homem que ficou muitos anos preso no meio da cortina de ferro. Se não me engano, ele ficou 12 ou 15 anos, uma coisa assim, preso atrás da cortina de ferro. E lá dentro da prisão ele foi grandemente usado por Deus e depois foi liberado da prisão e começou a viajar pelas nações afora pregando a palavra de Deus e passou no nosso meio. Eu era naquela época recém-casado, tinha 2 anos de casado, para quem já tem 22 anos de casado, vai fazer 22 agora. Graças a Deus, Rosana e eu éramos recém-casados e aquele homem, no final, ele perguntou: quem gostaria de ser usado por Deus para abençoar as nações? E eu me levantei naquela noite, eu estava bem na frente, fui um dos primeiros que fui lá na frente, me prostrei e disse: Senhor, eu quero abençoar as nações, eu me coloco aqui prostrado diante de Ti. E aquele homem orou e abençoou muitos irmãos. Muitos até dos presbíteros, eu lembro que se prostraram ali. Porém, eu não tinha uma visão total do que aquilo significaria para a minha vida. A ideia que eu tinha, talvez um dia Deus ia me pegar e me levar como um missionário para algum lugar, para fazer alguma obra. Aleluia! Porque desde o início da minha vida cristã, eu fui ainda na Igreja Metodista aspirante ao ministério, e voltei a estudar na escola IPA, com a ajuda do nosso amado Erasmo e do Moisés, ainda como adolescente recém-convertido, para ir para um seminário, para servir ao Senhor. Mas com o mover das águas, né? Mover das águas, da nuvem, da coluna de fogo no nosso meio, tudo aquilo que entendíamos de ministério foi mudando, e a minha própria vida, as ênfases de Deus foram mudando, mas mesmo assim eu estava ali naquela noite dizendo: Senhor, eu quero abençoar as nações. Naquela mesma noite, estava com ele um amado irmão, que hoje congrega no nosso meio, Siegfried Zils, era quem traduzia o Gerard Ham, nosso amado Zig. E lá no final, eu disse para o Zig, ó, eu me dispus hoje para abençoar as nações. E o Zig, ah, é mesmo? Pois é, daqui 2 meses nós estamos indo para Cuba. Você não quer fazer parte da próxima equipe? Eu disse, tão rápido, rapidinho, na mesma noite. E eu fui para o Erasmo, eu fiquei impactado, né, com aquele convite. Eu disse, como que é isso? Pois é, a gente está montando uma equipe que vai levar Bíblias para Cuba, agora no próximo setembro, isso era junho, julho. Eu fui correndo no outro dia para o Erasmo, que era o meu discipulador naquela época, e disse, Erasmo, eu recebi esse convite do Zig, o que tu acha? E o Erasmo, vamos orar. Eu todo empolgadão, né? Vamos orar. E fomos orar, eu fui para casa, compartilhei com a minha esposa, né? Olha, fui convidado para ir a Cuba, ela, ah, Cuba? Mas o Senhor logo, logo confirmou, eu me colocou naquela equipe, o Tobinho estava naquela equipe, o Tobinho está aí? Foi quando eu conheci o Tobinho, também, e alguns outros irmãos preciosos, naquela equipe preciosa ali, Deus fez alguma coisa muito importante. Nós fomos primeiro para Costa Rica, ministramos na Costa Rica, depois para Nicarágua, onde estavam os sandinistas tomando o poder, o governo, aquela bagunça, confusão, e nós ali no meio daquilo, e direto para Cuba. Muitos milagres aconteceram, eu voltei de Cuba assim, transformado de ver a igreja do Senhor num outro lugar, uma outra nação, o que Deus estava fazendo, né? Começou a abrir meus olhos, Senhor, como que essa gente vive aqui nesse país, debaixo de perseguição, debaixo de opressão, debaixo de cadeia, debaixo de prisão, e nós lá com tanto conforto não fazemos, não temos essa alegria que esses irmãos têm. Eu voltei impactado. E o Senhor, a partir daquele ano na minha vida, foi abrindo as portas a cada ano para ir e abençoar as nações. Para pregar, para proclamar, para gravar, para estar, para fazer parte de equipes de diversos tipos de ministérios e serviços, levando o propósito de Deus, levando a visão do reino de Deus. E isso foi se ampliando no decorrer dos anos, juntamente com todo o ministério que Deus confiou nas nossas mãos. E um dia o Senhor me deu uma palavra. Eu sempre dizia ao Senhor, Senhor, eu sou tão incapaz. Como poderia eu, que antes era um papelzinho, que alguém orava numa reunião, tirado de um banco de praça na Avenida Azenha, drogado, totalmente destruído, sem sonho, sem projeto, sem futuro, sem absolutamente nada. Como eu posso ser bênção para as nações? Qual vai ser a continuidade disso? Eu não passo de um pó, de um nada, de uma criança. E um dia o Senhor me deu uma palavra, no outro lado deste capítulo que nós lemos, junto com o propósito de Deus para as nações, em Jeremias 1:7, diz assim, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Aleluia! E essa palavra Deus libera para muitas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Deus nos constitui, Deus nos dá esta palavra, amados. Para nós como igreja, não é uma palavra para uma pessoa, não foi para o profeta, esta é uma palavra para a igreja, que é o corpo de Cristo. Esta é a função da igreja, isso é o que Deus quer que nós como igreja façamos. Aleluia! Aleluia! Para edificares e para plantares. E eu fui entendendo no decorrer da minha vida o que Deus queria, o plano, o propósito de Deus. Me dispus para ajudar Cuba na década de 80, até alguns anos depois, na década de 90, e de lá o Senhor foi me levando junto com a missão Portas Abertas para outros países aqui da América Latina que tinham perseguição no meio dos quechuas no Peru, no meio da guerrilha boliviana. 2 anos atrás fizemos um trabalho que foi distribuído no meio das FARC, no meio daquele povo na selva boliviana, proclamando a palavra de Deus. Temos ouvido desses frutos, né? Fizemos um disco na língua quechua e vidas foram salvas, vidas foram ganhas através deste projeto na língua quechua. Mas um dia Deus plantou no meu coração uma semente pelo mundo árabe. Se converteu no nosso meio um amado irmão, eu fiquei muito amigo desse querido Marco. Marco e Aisha estão aqui hoje? Não, saíram. E um dia eu estava dando um testemunho, ministrando sobre isso, e o Marco no final veio e disse: Azaf, um dia você vai fazer isto para os árabes, para o meu povo, e eu vou junto contigo. E aquilo ficou no meu coração. Toda vez que eu ouvia falar alguma coisa sobre os árabes, meu coração batia. Eu sou descendente, nossa família vem de uma família de background, de descendência de judeus. Mas meu coração batia pelos árabes. Sempre que eu ouvia falar de uma nação árabe, de guerras, disso, conflitos, o coração batia. E um dia, conversando com um irmão da missão Portas Abertas, lá no Peru, no final de um projeto, no Peru, esse irmão disse: olha, Deus está levando o nosso coração para o Oriente Médio. E se eu encontrar alguém que eu senti no coração que pode ser ter um companheiro, eu te telefono. Eu disse: amém. Irmãos, não demorou 2 meses, esse irmão me liga de Miami e diz: Azaf, eu encontrei gente que tem a tua cara, que fala a tua linguagem, adoradores lá no Oriente Médio, que estão precisando de alguém como você lá. Eu disse: aonde é? Ele disse: ó, numa cidade chamada Amã, na Jordânia. Eu fui lá no mapa, olhei onde é Amã, e disse para aquele irmão: pode dizer para eles que o mês que vem eu estou lá. Chamei o Marco e disse: Marco, Deus está abrindo as portas no Oriente Médio, vamos embora. Os pastores nos abençoaram. Eu lembro quando eu saí daqui, o Ismael profetizou sobre a minha vida que antes os confins da terra eram aqui. Agora Deus manda da nossa Jerusalém para os confins da terra. Amém, irmãos? Aleluia! Temos ouvido os relatos de outros irmãos, do Ion, que está lá na Suécia, Noruega, do Nilson, que acabaram de voltar, dos confins da terra. Deus pega a nossa Jerusalém aqui, onde tem uma igreja local cheia do Espírito Santo, ali é a Jerusalém. Os irmãos, olhem nesse texto que nós lemos lá em Isaías, que diz: todas as nações e línguas, eu venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei às nações. Sabe o que Deus está fazendo, amados? Aonde Deus está salvando vidas, aonde tem corações abertos, Deus está pegando esses homens e mulheres que são sinais de Deus e enviando pelo mundo afora. Alguns, não é todos, são pessoas que Deus chama, que Deus seleciona, que Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá disponibilidade. Deus está pegando essa gente, pessoas simples como você e eu, cheio de muitas vezes dificuldades, deficiências, está tirando eles de um lugar chamado Porto Alegre e mandando para os cantos do mundo, para os lugares remotos da terra. E isto, a palavra diz que é um sinal de Deus. Sempre quando a gente encontra algumas pessoas por esse mundo afora, como tem encontrado pessoas que deixam tudo na sua terra natal e vão para um lugarzinho, Guiné-Bissau. Nós temos ouvido o relato que é um lugar como Guiné-Bissau, um lugar miserável, um lugar sem nenhuma estrutura, mas Deus pega um Fred e sua esposa, pega irmãos queridos, até irmãos do nosso meio, pegam, colocam lá. É o sinal de Deus para mostrar a sua glória, a sua graça sobre as nações. Eu lembro os homens que vieram no nosso meio, eu lembro do nosso amado Donald, que deixou tudo, deixou sua família bem sucedida nos Estados Unidos, deixou o conforto, profissão, pegou seus filhos e veio para Porto Alegre, um sinal de Deus no nosso meio, me discipulou, cuidou da minha vida, me ensinou a adorar ao Senhor e foi uma grande bênção, nosso amado Bob Cury, e quantos não conhecemos um missionário abençoado, amém, amados? Hein? Quantos já foram abençoados por um missionário abençoado? Um sinal de Deus. O pai do nosso amado John Gottfriedson largou a Suécia e com os seus 6 filhos veio para uma terra que ele não conhecia. Isso é um sinal de Deus, gerar homens como John, como Fred, que estão no nosso meio. Sabe por quê? Porque pessoas levaram a sério esta palavra. Pessoas que contemplam a glória do Senhor, que sabem que a glória do Senhor não está no meio de 4 paredes, mas é alguma coisa que Deus está levantando em toda a terra, e está levando a um povo a contemplar a sua glória, e pega cada um de nós, os que se dispõem, e os levam como seu sinal, enviarei as nações, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. No início desse ano, minha esposa e eu estivemos no Japão ministrando durante 10 dias. No primeiro dia desse ano, nós passamos o ano novo lá, e numa igreja que nós nunca tínhamos ouvido falar, e num povo que nós nunca tínhamos ouvido falar, o pastor era um japonês peruano, tinha sabido de nós, tinha alguns irmãos brasileiros lá, mas nos convidaram, e aquela igreja surgiu assim, ó. Algum missionário deixou no centro do Japão, no meio das montanhas do Japão, um Novo Testamento na fazenda de um fazendeiro que começou a ler na sua língua e através daquele Novo Testamento se converteu e recebeu a palavra do Senhor, pregou a palavra para os seus filhos e ali começou uma igreja instituída pelo Espírito Santo. Porque alguém foi, levou a palavra. Quantas vezes vamos a Cuba, às vezes como equipe, quantos irmãos aqui já foram a Cuba numa equipe e diz, puxa, eu só fui levar a palavra. Não, meu amado, você foi lá levar a palavra de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus. Na palavra de Deus está a bênção, está a vida, e o Senhor vai levando a sua palavra. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos da história da humanidade, se converteram mais pessoas do que em todo o resto da história. Faça um cálculo. Nos últimos 20 anos, mais vidas se converteram neste mundo do que tem se convertido em qualquer outros 20 anos em toda a história da humanidade. Sabe o que é isso? É um mover de Deus através da igreja. É um fluir nesta igreja aqui no nosso meio. Pelo menos 20 pessoas se batizam todos os meses. 20, 25, 30, 15. Todos os meses. Imagina, multiplica pelo número de igrejas que tem neste Brasil, na nossa terra, em toda a América Latina, pelo mundo afora, na China. Quando a gente ouve o que acontece na igreja da China, meus amados, a igreja lá já tem 60 milhões de pessoas, que tinha pelo menos na última estatística que eu vi, isso vai para 120, rapidamente para 200, e assim por diante. Na Rússia, como nunca, o evangelho se espalha. Estivemos há 3 anos atrás na Sibéria, vendo o que Deus está fazendo lá, naquele lugar gelado, que era lugar de prisão, lugar de sofrimento. Hoje a pregação do evangelho está varrendo a Sibéria de leste a oeste, norte a sul. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus não errou. O Espírito Santo de Deus não errou no decorrer da história. O mover de Deus, ele foi perfeito, porque a palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho que Deus trilhou e trilhou no nosso meio, nos preparando como igreja, aleluia, para trilharmos na sua perfeição. Às vezes a gente chega num lugar como é a Jordânia, uma igreja tradicional, mas o Espírito Santo não errou naquele lugar. Aqueles irmãos estão preparados para a grande obra que Deus está fazendo. O mundo árabe está sendo preparado, as nações estão sendo preparadas pelas pessoas certas de Deus. Senão nós estaríamos dizendo, quem pensa que tudo que Deus fez neste mundo hoje foi em vão? Eu digo, amados, não estou aqui defendendo denominações nem tradicionalismo, os irmãos me conhecem, eu sou atradicional, adenominacional, eu vejo a igreja como o reino de Deus, mas mesmo nas denominações, Deus não errou. Com um Erasmo, com um Moisés, que plantaram esta igreja no nosso meio, com esses homens, Deus não errou, Deus preparou todo o seu caminho, aleluia, com o João Nelson, que eu conheci lá, foi para o seminário, não era nem convertido, mas Deus não errou com ele, porque o Espírito Santo vai nos levando de fé em fé, de glória em glória, vai nos fazendo encontrar. Então, através da vida do meu amado Marco, nós fomos lá para o Oriente Médio sem saber o que íamos fazer, sem nenhum direcionamento, sem conhecer nenhuma pessoa. Chegamos naquele aeroporto totalmente cegos, materialmente, né, assim, fisicamente, sem saber o que ia ser naquela noite escura de 17 de maio de 1997. Primeira vez que eu pisei no Oriente Médio, mas já no aeroporto, nós estávamos procurando, Senhor, quem que nós vamos encontrar? E no meio daquela multidão, só tinha uma pessoa sorrindo, só um rindo. Todo mundo de cara fechada, às 2:30 da manhã, às 2:30 da manhã, todo mundo de cara fechada no aeroporto, com aqueles lugares, aquele aeroporto de pouca luz, mas lá no meio tinha alguém sorrindo, e ali eu conheci meu amado Amer, que é o meu primeiro amigo, e hoje é um discípulo amado que Deus tem nos dado, lá, Amer Matalka, e ali nós chegamos, compartilhamos com ele a visão que Deus tinha nos dado, de que isto aqui, eu venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. E o Espírito Santo tem me respondido que esse ajuntamento que Deus quer fazer não é apenas físico. E aqui fala todas as nações e línguas. É que o reino de Deus tem uma outra linguagem. Sabe qual é a linguagem do reino de Deus? Adoração. Está aqui. Ó. Adoração. É a linguagem do reino de Deus. A linguagem de Jesus é adoração, é adorar ao Pai. É engrandecer a Deus. Essa linguagem Deus está levantando em todo mundo. O Senhor Jesus está sendo elevado. A glória e a graça de Deus está sendo levantada em toda a terra para que o mundo possa ver a glória de Deus. Através de um povo que o adora, você pode ir lá para o Antigo Testamento, antes de Deus fazer uma grande obra, quando Josafá era rei em Israel. O que que aconteceu? Os levitas foram colocados adorando ao Senhor, dizendo, grande é o Senhor, aleluia, a sua benignidade dura para sempre, louvor e adoração sendo gerado no meio da igreja, esta é a linguagem. É assim que Deus está juntando as nações, a linguagem do louvor, a linguagem da adoração. E nós compartilhamos com aqueles irmãos na Jordânia, que Deus tinha nos dado uma visão, de começarmos a gerar adoração no mundo árabe. E gravamos o primeiro disco em árabe que os irmãos conhecem, Tubac. E gravamos o segundo, e Deus nos deu a visão de construir um estúdio. Construímos um estúdio na Jordânia. Começamos a produzir música, programas de rádio. Depois a televisão se interessou. Começamos a trabalhar para o canal árabe no Chipre. E Deus abriu as portas para nós treinarmos aquelas pessoas, gerarmos aquele grupo. Eu vi esse grupo ministrando agora, recentemente, aquele mesmo grupinho, tradicional, sem nenhuma visão. Hoje eles são adoradores, amados, que Deus está levando no meio de toda aquela terra. Depois nós vamos falar sobre o congresso. Mas começamos este projeto. No ano passado, Deus nos deu a visão de não só na Jordânia. Tínhamos conhecido alguns irmãos do sul do Egito, alguns irmãos sudaneses, alguns irmãos do Golfo Pérsico. Tínhamos conhecido um irmão, um adorador e um pastor de Bagdá. e sentimos a necessidade, guiados pelo Espírito Santo, conversando com o irmão do Hosanna Music, Deus colocou no nosso coração de reunir os adoradores no Oriente Médio. Poucos meses depois que nós fizemos essa decisão e começamos a angariar fundos para esse grande encontro, estourou 11 de setembro. O diabo, né, colocando bem poucos meses, e parecia que aquilo estava totalmente abortado. Porém, um dia orando, nós todos orando, Rosana estava junto nesse encontro em São Paulo, nós reunimos esses irmãos que vieram dos Estados Unidos, nos reunimos, dissemos, nós não vamos deixar que esse atentado terrorista tire do nosso coração o que Deus tem plantado, de levantar adoradores no mundo árabe. E o Senhor nos disse, vá, mesmo no meio de tudo isso, já estava a guerra no Afeganistão, e eu fui em março do ano passado preparar e visitar as nações árabes, reunir os adoradores. E eu estava no Egito, na cidade do Cairo, junto com Amer, quando estourou a guerra. De novo, eu disse, está tudo terminado. Tive que sair rapidamente do Egito, ir para o Líbano, e na mesma noite fui para o Chipre, os aeroportos tudo fechando, e eu pegando o último voo, senão teria ficado lá, não sei quantos dias ficaram fechados aqueles aeroportos o ano passado, em março. Mas Deus nos deu uma convicção de que íamos reunir os adoradores para levantar um trono de adoração, para começar a manifestar a glória de Deus junto com a igreja. E convidamos alguns irmãos, Dom Moi, o pessoal do Marcos Witt, da Cancion. Todo mundo disse, não, Azaf, nós vamos com você, vamos juntos, e montamos o encontro. Não conseguimos fazer em nenhum país árabe, fizemos no Chipre, na ilha do Chipre o ano passado, reunimos de 17 nações, de lugares que eu jamais havia nem ouvido, lugares que eu pensava que seria isso aqui, que nunca tinha ouvido da glória do Senhor, mas lá tinha alguém que proclamava a glória de Deus, como o país de Omã, como a cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, lá está a igreja do Senhor já proclamando a glória do Senhor. Eles foram ouvindo falar por um, por outro, dissemos, nós queremos estar nesse encontro, nós queremos estar nesse encontro. Tivemos que encerrar as inscrições, lotamos um hotel na ilha do Chipre, em setembro do ano passado, e tivemos um tempo maravilhoso com aqueles irmãos, os irmãos que vieram da Argélia. Lembro de um irmão que veio da Argélia. Sabe onde ele se reúne com a igreja? Numa caverna. Ele vive fora da cidade. E lá ele foi morar numa caverna porque se tornou cristão. E lá naquela caverna, é uma caverna grande, ele mora lá. E a igreja se reúne ali dentro da caverna. Lá no país da Argélia, é proibido. E em alguns lugares a igreja não pode existir como igreja, né, se reunir. Mas lá está o povo do Senhor, fiel, servindo ao Senhor, amando a Deus, edificando, proclamando. Depois do encontro no Chipre, o Senhor nos falou, o ano que vem, vocês vão para os países árabes. E quando eu levei isso para os irmãos, o que Deus nos falou, eles disseram, olha, para nós americanos é muito. Sabemos que os americanos não são bem aceitos nesses países, então nós vamos ficar meio de fora. Claro que vocês vão ver que a gente sempre consegue um louco em qualquer lugar, né? Mesmo sendo americano, tem uns doidos. Eu consegui um mexicano, um americano e o resto tudo brasileiro mesmo. E aqueles irmãos dos Estados Unidos disseram, olha, esse ano nós não vamos poder contribuir com dinheiro nenhum. Eu disse, aleluia, Deus vai levantar de outro lugar. Ele é o dono do rei, ele é dono do ouro e da prata, o dinheiro está nas mãos do Senhor, mas nós vamos reunir os adoradores. E montamos o encontro, e eu fui este ano para o Oriente Médio, em maio, e fui visitando igreja em igreja. Fui até o sul da Jordânia, lá no Mar Vermelho, visitar os irmãos, convidar os irmãos, dizendo, olha, nós vamos fazer uma semana de adoração e celebração neste país, para fazer um trono de louvor a Deus. E eles disseram, com toda a igreja é, queremos os líderes, os pastores, para estarmos durante o dia ensinando, ministrando sobre louvor e adoração, e a igreja reunida toda junta à noite. E eles disseram, todos aqueles irmãos disseram uma só coisa, nós estamos esperando por isso. Estamos esperando por isso. E nós como comitê, eu compartilhei isso com os amados aqui, com várias igrejas no Brasil, e daqui dessa terra, e de pequenos outros lugares do mundo, vieram os recursos. Desta igreja vieram os recursos do reino de Deus no nosso país. Um país pobre, com crise, mas Deus está gerando. Deus está gerando aqui algo que Deus está gerando na nossa terra com respeito às nações. Amados, o Brasil é um lugar abençoado. Eu estava vendo os nossos jovens aqui. Meus amados, que potencial Deus tem colocado nas nossas mãos para o reino de Deus. Potencial de discípulos, de fundamentos. Tudo que Deus tem delegado nas nossas mãos como igreja. Isso não é para ficar apenas no nível de Jerusalém, não. Deus quer nos levar, pegar jovens, homens, mulheres, pegar os Azafs dessa geração, os Siegfrieds dessa geração, os Donald Stoll, os Bob Cury da nossa geração, que está vindo atrás de nós, e outros homens de Deus, os Paulo, Silas, que Deus vai tirar de Antioquia e vai mandar como um sinal por este mundo afora. A Seara está pronta. E em setembro, nós colocamos, e o Senhor nos deu a oportunidade. Está pronto aí, amado? Fica. Deus nos deu a oportunidade de colocarmos, de começarmos na Jordânia. Eu convidei um amado irmão, diretor do ministério do Marcos Witt, chamado Mike Heron, que preside hoje esse ministério. E nós fizemos o primeiro encontro de adoradores na Jordânia. Nosso plano inicial era reunir os irmãos só da Jordânia, só a igreja daquele lugar, né, de cada país, já estamos com o plano de ir para o Egito, mas daí, pode passar para outro slide, amado. Os irmãos da Síria telefonaram, olha, aqui tudo é muito fechado, nós nunca vamos conseguir fazer um encontro assim aqui, dá para os sírios virem? Eu disse, manda vir os sírios. Os iraquianos, os irmãos de Bagdá ouviram falar, podemos ir, vieram 20 irmãos de Bagdá. Os irmãos da Palestina ali do lado, vieram os palestinos. Do Líbano, da Arábia Saudita, que fica tudo em volta da Jordânia, do Egito. E os curdos iraquianos, lá da cidade de Kirkuk. Os curdos, meus irmãos, estão se convertendo. Os curdos em massa, a igreja está radiante, cheia de alegria. No meio de toda essa guerra, depois vou falar um pouquinho do Iraque. Mas tivemos uma conferência que era para 80, 90, no máximo 100 pessoas. Tivemos 135 irmãos lá, juntos, hospedados naquele lugar, todo o tempo juntos. 10 irmãos foram preletores, 4 de fora e 6 árabes. Tivemos 45 horas de treinamento e 5 noites de celebração com a igreja da Jordânia. Aleluia! Glória ao Senhor! Esse foi o pôster do encontro, que foi divulgado em todas as igrejas. Tem o nosso nome. Aleluia! E foi uma bênção conhecer a igreja e participar todas as noites. Um grupo local, né? Que lá as igrejas são os batistas, os presbiterianos, tem os menonitas. Toda a igreja árabe é dividida nesses grupos, até a Assembleia de Deus. Tem uns lá, né? Que a gente vai se identificando, que vão recebendo a palavra do Senhor. E vocês de onde saem? Bem, pois é, nós somos crentes lá de um tal lugar. Ah, é, conheço, né? Glória ao Senhor, mas reunimos a igreja. Esse é o nossa equipe de trabalho, gente feliz, gente alegre, gente cheia do Espírito Santo. Cada homem desse é de um lugar diferente, com um background diferente. Tem pessoas aqui que são de geração de 1000 anos de cristãos. Podem imaginar? Os seus pais estão lá neste lugar, ali em Amã, há 1000 anos, trazendo a tocha do evangelho de geração em geração, sem se perder, para que os seus filhos da 50ª geração estejam recebendo o evangelho do reino de Deus na nossa geração. Aleluia, glória a Deus. E aí, o grande grupo de alunos, os homens, né, os varões, a gente fica olhando cada um desses rostos, homens preciosos. Atrás de cada um desses homens tem uma história. Atrás, esse irmão de camisa xadrez azul, bem na frente, aponta lá, meu irmão, com o mousezinho. Isto, esse irmão aí, ele é o pastor dos curdos. Ele contou algumas histórias dos curdos, os irmãos iraquianos, estão debaixo de uma grande perseguição, junto com todo esse livramento que está acontecendo no Iraque. É livramento de algumas coisas, mas para a igreja está sendo perseguição, porque os xiitas, que eram a maioria do povo, mas eram oprimidos pelo sistema de Saddam Hussein, na hora que o sistema foi embora, que o partido foi embora, e eles se levantaram contra tudo aquilo que Saddam Hussein apoiava. E uma das coisas que Saddam Hussein apoiava no Iraque era a igreja. Por incrível que pareça, eu não sou a favor de Saddam Hussein, não sou a favor de Bush, eu sou a favor de Jesus. Aleluia, para mim não importa quem ganha em Porto Alegre, eu sou a favor de Jesus, porque o reino está nas suas mãos e quem governa é a igreja nas regiões celestiais, seja lá quem seja o rei, quem seja a autoridade, quem seja o ministro, o prefeito, o vereador, quem governa é a igreja do Senhor Jesus. E esses irmãos estão sendo perseguidos desde a guerra o ano passado. 7 das principais igrejas, lugares de reunião dos irmãos em Bagdá já foram queimados, a igreja foi dispersa, estão nos lares, os irmãos estão se reunindo nas casas e as conversões se multiplicando e Deus fazendo uma obra. Eles disseram: nós não temos casas mais para receber toda a gente que está vindo em busca da palavra de Deus, e os lares têm que se multiplicar, e numa casa funciona vários grupos o dia todo, e gente indo, vindo, porque o Senhor está se movendo no meio de todo o sofrimento, lá no meio dos curdos. Essa igreja curda existe. Esse irmão sorridente de amarelo é outro dos pastores que veio do Kurdistão também, do meio dos curdos iraquianos. O de amarelinho do lado do azul, me faltou a canetinha de laser, né? O outro, isso, pô, tá caprichando agora, né? Esse irmão aí, um pastor curdo, gente sofrida. Esses irmãos têm histórias diárias de morte, de roubo, de queima, de pessoas queridas, de discípulos, de copastores que estão sendo mortos e perseguidos, mas o Senhor continua ativo e eles estão felizes, vivendo o reino de Deus e sendo uma testemunha do evangelho. Tem aí nesse meio os irmãos da Arábia Saudita. Pena que o Marco não está aqui, porque o Marco conversou com ele. E sempre tínhamos a preocupação: se é proibido evangelizar, o que que vocês fazem? Como que vocês evangelizam? E tínhamos sempre essa pergunta, até julgávamos os irmãos. Puxa, a igreja lá na Jordânia não evangeliza, é uma igreja fria, é uma igreja fraca. Mas a gente começou a descobrir como aqueles irmãos evangelizam. Esse irmão, conversando com o Marco, ele contou como que ele evangeliza. Ele tem uma filhinha de 8 anos de idade. Ele pega essa menina e vai, ele só anda de táxi. Ele entra no táxi e a menina pergunta: papai, quem é Jesus? Está na fila do banco. E a menina anjo pergunta: papai, o que fala o livro de Deus? Me conta. E ele começa a contar para sua filha, é proibido evangelizar, é proibido levar a palavra de Deus para qualquer pessoa, é proibido abordar qualquer pessoa com a palavra de Deus, mas para sua filhinha de 8 anos você pode proclamar a palavra de Deus ali no meio das pessoas, no meio de qualquer lugar, onde quer que aquela duplinha está, ali eles estão proclamando a palavra de Deus. Daí ele disse, essa é a minha missionária, esta é a minha filhinha. Eu fiquei lembrando, né, dos nossos filhos, nós temos tanta liberdade, nossos filhos às vezes são quietinhos, não querem saber, né? Às vezes nossos filhos nos põem numa enrascada, de vez em quando um cutuca, pai, fala de Jesus para ele, né? O Senhor, fala do amor de Deus para ele, né? E você fica ali esperando. Mas aquele anjo anda com seu pai num lugar de opressão, pregando e compartilhando a palavra de Deus. E testemunhos como esse, como a igreja fala, como que a igreja presenteia, meus amados, lá comemoram o Natal, é a época que a igreja presenteia, entrega, fazem celebração, vão para o meio dos pobres, evangelizam com material, levam CDs, levam coisas para as pessoas lerem. Não tem um lugar que não tenha um profissional árabe que ali não se tenha acesso à palavra de Deus. Existem centros sendo construídos em todo o país da Jordânia, estão recebendo, já tem 600 mil iraquianos refugiados dentro da nação Jordânia. Essa gente está sendo impactada pela palavra de Deus, os irmãos estão lá presentes. Não é o espiritismo que está fazendo as obras de caridade sociais, não, é a igreja que está acolhendo essa gente e pregando o amor de Deus. Os maiores, os melhores hospitais e profissionais da saúde está na mão da igreja, porque a igreja descobriu que pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Um irmão me levou na Jordânia mesmo. Ele disse, olha, nós íamos fazer uma outra coisa, um outro projeto. Mas Deus nos disse, não, faz um lugar para receber pessoas, para receber os desesperados. Tem desesperados na Palestina, tem desesperado na Síria, tem desesperado no Líbano, tem desesperado no Iraque, entrando Jordânia dentro. Esses irmãos fizeram um centro. Lá chega um desses refugiados, é acolhido, é recebido, é alimentado, é ensinado. Ali tem médico, dentista, computação, e o amor de Deus vai entrando através da ação da igreja. Através desses homens, uma grande parte desses irmãos são os pastores da Jordânia. Pode continuar. E aí estão as mulheres. Mulher no mundo árabe é um ser de segunda categoria. Quantos já sabiam disso? Lá mulher não vale nada. Na Arábia Saudita, só a partir de 1974, a mulher pôde ir para a escola. Em alguns lugares, como o Afeganistão, até pouco tempo atrás, a mulher não podia nem estudar. Mas essas mulheres são mulheres cheias do Espírito Santo, que têm conhecido a glória de Deus, o amor de Deus. Mulheres de toda aquela região, aleluia, proclamadoras da palavra de Deus. Uma mulher dessas me contou o seu testemunho. Ela disse, olha, por muito tempo a gente trabalhou aqui só com programas de rádios para os beduínos. E eu tinha no meu coração de alcançar os beduínos. E aquilo foi crescendo no meu coração e eu descobri uma irmã alemã que fazia um trabalho sozinha no meio dos beduínos. Daí nós formamos um grupinho de diferentes lugares aqui da Jordânia para visitar mensalmente os beduínos. Ela começou a contar, desde que teve que pôr as roupas de beduínos, aquelas roupas pretas, fechadas, quando ela pôs pela primeira vez, como cristã, não são obrigadas na Jordânia a usar aquilo, mas para chegar nos beduínos tem que pôr as suas roupas, tem que vestir as vestimentas, tem que ir lá para o meio deles. E ela disse, a primeira vez que chegou no meio dos beduínos, ela disse, viu aquela gente suja, sem banho, aquela gente recatada, que não falavam nada, e ela perguntou, o que que eu estou fazendo aqui? Quando chegou uma criancinha, veio para o lado dela, aquela criança toda cheia de catarro seco, de craca, sem banho, desde que nasceu, não toma um banho aqui, aquilo lá é seco. com aquela sujeira seca, ela disse, o que que eu estou fazendo aqui? E ela olhou para aquela alemã que saiu do seu país, que não falava a língua direito, que não conhecia, mas só tinha amor no seu coração, e aquela alemã se movia no meio daqueles beduínos, pegava aquelas crianças, cuidava daquelas crianças, beijava aquelas crianças, e ela disse, eu falo a língua, eu conheço tudo, e ela me contando isso com seus olhos cheios de lágrimas, e disse, Deus, eu preciso amar essa gente. E Deus colocou no seu coração, tudo aquele sonho que ela tinha, ela pediu, Senhor, transforme esses sonhos em amor. Muitas vezes nós temos os sonhos, temos os projetos, mas temos que pedir a Deus que transforme os nossos sonhos em amor. Em amor, nós amarmos essas pessoas, nós amarmos esses irmãos. Eu lembro quando eu cheguei, as primeiras vezes que eu fui ministrar lá na Jordânia, eu também me perguntei, Senhor, o que que eu estou fazendo aqui, no meio desse povo tradicional, gente ortodoxa, cristãos cheios de crucifixos, cristãos cheios de costumes milenares, o que que eu estou fazendo aqui? Até que Deus transformou os meus sonhos em amor. Os sonhos da igreja, amados, não tem que ser transformados em projetos, tem que ser transformados em amor. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que o amor é o vínculo da perfeição. Nada pode nos unir. A necessidade que existe nas nações não é o dinheiro, não é o poder. E muita gente vai com dinheiro, quer fazer projetos. Hoje o Iraque está cheio de projetos cristãos, de gente que chega lá com dinheiro, com grandes projetos, mas chegam lá sem amor. Essa gente precisa ser amada, essas mulheres, os beduínos precisam ser amados. Os árabes precisam ser amados, e no nosso meio os projetos que Deus tem dado, não pode ser apenas mais um projeto da igreja. Estava falando com a Cirlei, aquele projeto precioso, lá na Vila Bom Jesus, é a igreja que transforma um projeto em amor, prático, em ação. E aquela moça pediu, Senhor, transforma esses sonhos em ação de amor. E Deus foi mudando seu coração, ela abriu seus braços, pegou aquela criança e começaram a abençoar. Todo mês elas vão e ficam lá no meio dos beduínos, aquelas mulheres vão, se fazem como um deles, veem as suas necessidades e servem aquelas pessoas com todo amor. E ela disse que ela pessoalmente viu uma criança com uma hérnia aberta, com o intestino todo de fora. E Deus disse, agora é a sua vez. Ela assumiu aquela criança, a restauração, a cura, a operação, levou aquela criança foi transformada e aquela casa pôde receber o amor de Deus. E uma daquelas mulheres chegou para ela, perguntou, quem são vocês? O que vocês fazem aqui? Nunca ninguém se importou conosco. E o evangelho é pregado. Tem lugar para as mulheres, tem uma mulher preciosa, amada Maria, está lá no meio das mulheres ainda, volta irmão, a Maria, ela é uma brasileirinha que Deus também colocou lá no meio dos beduínos, ela sonhava com os beduínos desde menina, ela tinha uma visão, e Deus foi mostrando para ela como que ela poderia chegar, ela se formou em enfermagem, se alistou na ONU, e um dia perguntaram para ela, para onde você quer ir? Ela disse, eu quero ir para o meio dos beduínos, e a Maria foi colocada por Deus lá no hospital que cuida dos beduínos, na divisa do Iraque, da Jordânia com o Iraque e a Arábia Saudita, um hospital que só cuida dos beduínos, e aquela irmã está lá, limpando as feridas das crianças e das mulheres, e falando e proclamando o amor de Deus, sonhos transformados em amor. Aleluia, pode passar, aí está toda a nossa turma, nós começávamos às 8:30, todos os dias, ficávamos estudando a palavra de Deus, compartilhando uns com os outros, orando uns pelos outros, o dia inteiro, amados, reunidos nesse hotel, abençoado que Deus nos deu, ali, aquelas 140 tinham 135 inscritos, mas tínhamos todos os dias 15, 20 pessoas, líderes locais que vinham e assistiam, que não eram inscritos. Pode passar? A hora da refeição, esse irmão que está no meio, o pastor Cirilo, de uma comunidade preciosa lá em Contagem, que caminhava com o nosso amado Marcos e Mário. Hoje é um irmão que Deus está usando, Gerson Ortega, é um pastor médico em São Paulo. O Willi é um discípulo que Deus tem me dado no Rio de Janeiro, caminha comigo e foi também neste projeto. A hora da refeição sempre era muito, muito, muito joia, porque a comida árabe é uma delícia. Aí o nosso mestre do cafezinho, o Marco, ele era responsável em sempre promover o cafezinho, trazer o cafezinho. Esse é um beduíno que servia cafezinho no restaurante onde nós comíamos. O Marco tem sido tremendamente usado por Deus. Ele, desde a primeira viagem, vai comigo. Não sei quantas vezes nós já fomos para lá, vamos duas ou até três vezes por ano para o Oriente Médio, e o Marco sempre me acompanha. Tem sido não só meu intérprete, mas meu amigo, querido, um discípulo que tem caminhado do meu lado, confiado pelo Senhor a nós. E esse ano foi um ano-chave no ministério do Marco. Ele nunca tinha proclamado a palavra de Deus em árabe. Ele sempre, né, fala em português, eu traduzo para o inglês. Sempre isso. Ele, não vou falar em árabe, porque eles vão rir do meu vocabulário. Eu disse, ri coisa nenhuma. Mas uma noite lá eu disse, Marco, vem para cá e dá o teu testemunho. Daí ele foi, né? E ele disse, não vou falar em árabe. Eu disse, vai falar. Não sei em que língua você fala, na língua dos anjos, mas vai falar. E ele é todo tímido. Quem conhece o Marco, né? Pena que ele não está aqui hoje para eu sentar. Ele, né, é tudo, fica lá, ele chegando no palco, no meio da igreja da Jordânia toda, e dizer que ele é um convertido. Ele começou, saudou os irmãos em árabe, daí começou a falar em português, eu traduzia para o inglês, e um outro irmão traduzia para o árabe. Daí, de repente, ele começou a notar que a tradução do irmão era absolutamente fajuta. Daí ele disse, parem. Ele ficou roxo, verde, amarelo, ficou um arco-íris. E começou a testemunhar e proclamar a palavra em árabe perfeito. Eu pude ver que no abrir da boca, só é você abrir a sua boca, meu amado, Deus não tem língua nesse mundo, eu tenho aprendido isso. Eu aprendi a cantar em árabe, daqui um pouquinho nós vamos cantar como igreja em árabe. Só é você abrir a sua boca, não importa onde você está, esses homens sinais que Deus vai levando, muita gente fala, ah não, para você ser um missionário, você tem que falar inglês, você tem que falar isso. É bom, é importante, é maravilhoso você falar a outra língua. Que bom que eu pudesse falar em árabe. Mas o primordial para Deus é o seu coração. Deus não usa os mais capazes, Deus usa os disponíveis. Se qualquer um de nós se dispor nas mãos de Deus, não precisa falar absolutamente nada de outra língua, como aquela mulher alemã que não fala o árabe, está lá no meio dos beduínos há não sei quantos anos, servindo com amor. Sabe por quê? Porque Deus vê a disponibilidade, Deus capacita os disponíveis. Você olha a palavra de Deus, ela é toda, é a história de homens disponíveis na mão de Deus. Lá você encontra gago, você encontra medroso, você encontra o desprezado, você encontra um pastorzinho que ninguém contava, você encontra os discípulos de Jesus, a escória daquela sociedade, você encontra gente. Até o próprio Jesus diziam, pode vir alguma coisa de Nazaré? Até sobre Jesus diziam isso. Mas esse é o tipo de gente que Deus tem o maior prazer de usar. Um Saulo que de perseguidor se torna perseguido por amor ao Senhor. Sabe por quê, meus amados? O evangelho que nós pregamos e que nós cremos é o evangelho do milagre, é o evangelho do sobrenatural, é o evangelho da transformação de todas as coisas. Deus faz com que cada um de nós se torne um homem e uma mulher 100% usados para a obra do Senhor. Deus tira um moço da Palestina que vem para o Brasil, que vem lá corrido de uma guerra, que vem e aqui Deus troca o seu nome, não tem documento, e aqui Deus lhe dá toda uma vida, uma outra história. E esse homem volta para ser uma bênção para o mundo árabe, para plantar no nosso meio uma semente, através desse amado, Deus plantou a semente no meu coração, e tudo isto que está acontecendo é por causa de um homem, uma mulher disponível nas mãos de Deus. Aleluia! Continua, amado. Glória a Deus pela vida do Marco. Todas as noites nós tínhamos os cultos de celebração. Sempre uma igreja local, um dos grupos locais começava louvando ao Senhor. Tudo aquilo era muito novo para eles. Eles nunca tiveram aquele público. Sempre as igrejas fazem tudo. Cada grupinho faz a sua coisinha. E chegam os doidos do Brasil e dizem, não, nós vamos reunir, nós vamos juntar, nós vamos fazer algo diferente dessa vez. Vez é para toda a igreja participar, e desde a primeira noite, aí é só o primeiro andar, esse lugar tem dois andares, infelizmente eu não estava cuidando das fotografias, mas esse lugar se enchia de pessoas, tínhamos todas as noites esse lugar lotado de gente, sabíamos que tinha agente secreto, tinha polícia, tinha tudo, mas não tinha ninguém lá dentro que não foi tocado pelo poder de Deus, pela graça, pela ministração do Senhor e a força da igreja celebrando ao Senhor. E aí só algumas amostras, né? Pode passar de manhã, nós tínhamos também tempo de louvor, tudo em árabe, tudo ministrado por eles em árabe. Pode passar, amado. E à noite, os alunos reuniam com os da igreja, onde participavam e vinham e celebravam. Esse grupo me chamou muita atenção, porque o líder deles, que é um afinador de piano, esse que está bem na ponta, ele ministrou aquela uma hora e meia chorando diante de Deus. Eu nunca tinha visto isso. Só na unção do Espírito Santo naquele lugar, aquele homem ministrava com um quebrantamento atípico para aqueles irmãos. Continua, meu amado. E ali nós celebrando, né? O Gerson celebrava, a gente cantava em português e em inglês e traduzia para o árabe, e Deus nos deu cântico lá mesmo. Era um mover do Senhor, né? Toda noite a gente tinha que estar lá. Eu só tinha, até lá, eu só tinha três músicas que eu conseguia cantar em árabe. Era Jesus, Enche Minha Vida com Jesus, em árabe é Yesu. Eu sabia essa, no Chipre a gente traduziu o Enche Minha Vida com Tua Glória. Imlahayati min mejdika. Imlahayati min mejdika. Imlahayati kulayamin bin mesiden min mejdik. Nós traduzimos essa, então eu tinha duas. Esse ano, em maio, nós traduzimos a música Eu Nasci Para Adorar. Eu estava ministrando numa reunião e uma irmã veio e disse, olha, eu traduzi, enquanto você cantava, eu traduzi essa música para o árabe. Eu Nasci Para Adorar, que eu estava cantando em inglês, ela entendeu e foi traduzindo para o árabe. E ficou assim, passa lá. Aí o Mike Heron, aquele americano, ministrando. O Cirilo ministrando. Nós orando pelos pastores, sempre ministrávamos, sempre no final ministrávamos pelos irmãos, sempre queriam oração, sempre queriam bênção. E aí a nossa equipe de trabalho, nosso discípulo, o Amer e sua esposa Rana, o Ziad e a Majd, a filhinha dele, quer dizer Glória. E essa é a Gadir, essa é a irmã que traduziu Eu Nasci Para Adorar. E ela trouxe traduzido. E eu achei tão bonito, ela cantando aquilo, me mostrando. Eu disse, vamos para o estúdio que eu vou gravar a tua voz e vou pôr isso no meu disco. E ela foi lá e a gente gravou a voz dela simplesinho e coube direitinho com a ajuda do Márcio e do Abner. E a irmã que canta no nosso disco, Vestes de Louvor, quando canta essa música, Eu Nasci Para Adorar. Quantos já ouviram? Ashraf. Oh, meu irmão. Esse aqui me foi mandado. Orem pelo Ashraf. Ele está recebendo a palavra de Deus. Ele veio lá da Palestina, mandado por um pastor amigo meu. Está recebendo a palavra de Deus no nosso meio. Em nome de Jesus. Senta lá, Ashraf. Obrigado, glória ao Senhor. Aleluia, os frutos vão vindo, né? Glória ao Senhor. E Gadir, ela é lá de Ramala também. O Ashraf é lá de Ramala e o Marco também é lá de Ramala. E ela traduziu e ficou assim. Samuel, ajuda aqui. Vamos cantar a primeira vez em português, enche? Não, eu nasci para adorar. Porque esse canto que Deus usou tremendamente... E depois nós vamos cantar em árabe, viu? Sabe como que se canta isso? É a maneira que eu canto, irmãos. Eu chamo uma das pessoas e digo, como que é? Analjid, quer dizer, eu existo. Daí ela fica dizendo no meu ouvido 10 vezes, Analjid, Analjid. E eu vou escrevendo, Analjid. Fala de novo, Analjid. E fica assim, Tuliabudak. Liabudak, Liabudak, e eu vou escrevendo ali, e assim que consigo cantar, até ficar perfeitinho, e eles dizem, tu consegue? Consigo, glória a Deus, esse é o meu árabe, vão lá, igreja, eu nasci para adorar, aleluia, Analjitu Liabudak, erga sua voz, valendo ali, Analjitu Liabudak, Budak, tem que dizer o K. Ujit tulialen ismakathamin liabudak peru reiwa bilhak analjitulia budak. Olá, igreja, aleluia. Analjitulia budak ujit tulialen ismakathamin liabudak beru reinwa bilhak liabudak Yarabi liabudak Yarab liabudak Yarabi liabudak Yarab Analji Analjitulia budak Analjitulia budak Ojitulia len Ismakathamin Lia budak Biru heiwa Bilhak Analjitu liabudak Analjitu liabudak Ojitu lialen Ismakathamin Liabudak beru heiwa bilhak Liabudak Liabudak Yarabi Liabudak Yarab Liabudak Yarabi Liabudak Yarab.
nasci, vamos ver. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor. Para ser um verdadeiro adorado, eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar, para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Missão da igreja, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar.
Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. Asaf, a todos a quem eu te enviar tu irás, de qualquer língua, de qualquer tribo, de qualquer nação, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, que antes era gago, que antes era incapaz de pensar em falar em público. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, as minhas canções, o meu louvor, a minha adoração. Olha que hoje te constituo sobre as nações, para abençoar os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres as obras do diabo, para arruinares os feitos do diabo em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer nação, qualquer coisa que o diabo esteja construindo, em qualquer lugar. Deus nos constitui como igreja, seus agentes, também para edificarmos e para plantarmos. O que estamos fazendo lá, irmãos? Nós estamos edificando, tijolo a tijolo, com amor, transformando um sonho, um projeto, numa expressão de amor para os irmãos árabes. Hoje estamos por todo aquele lugar, todas as nações. Se ouve falar, se ouve os CDs, se ouve a música, esses cânticos vão indo, vão entrando pelas nações. O que Deus vai fazendo, vai entrando, vai sendo bênção. O que Deus vai fazendo no nosso meio, assim como tem sido bênção no nosso país. Olhamos aqueles mapas aonde a igreja em Porto Alegre tem chegado. Deus não tem barreiras. Esse não é um projeto para você fazer lá longe, é para você fazer aqui pertinho, sendo um disponível nas mãos de Deus. Talvez você, como eu, diga: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não passo de um jovem sem herança, sem cultura, que nunca passou num vestibular, mas que hoje fala 3 línguas e ministra em inglês e em espanhol pelo mundo afora, que vai pelas nações aonde o Senhor manda. Cheguei na Rússia sem falar uma palavra em russo e ministrei por horas diante da igreja, com poucas palavras diante do Senhor. Porque quem nos manda, quem nos coloca, no abrir da tua boca, você vai ser entendido. Conheço irmãos que começam a falar em línguas e são compreendidos. Esse é o nosso Deus, é o Deus do sobrenatural, é o Deus das coisas loucas, é o Deus dos projetos e dos sonhos mais doidos. Se eu pensasse quando eu era jovem e menino, quando alguns irmãos aqui me conheceram, que eu estaria lá na frente de um congresso abençoando as nações árabes, eu jamais iria pensar. Mas Deus plantou este sonho e disse: Asaf, você vai. Aleluia. E naquela noite, quando aquele irmão Gerard Ham disse: quem vai? Eu disse: Senhor, eu vou. E nessa noite Deus pode estar te perguntando, talvez nessa noite, para esses jovens, para esses jovens preciosos que Deus tem plantado, Deus quer fazer de vocês um sinal em outros lugares, em outras terras. Você pode dizer: Senhor, mas eu só sou uma mulher. Aquela moça Maria é só uma mulher lá do subúrbio do Rio de Janeiro, mas está lá no meio dos beduínos abençoando, sendo bênção, sendo graça. E Deus fala com você: se você quiser hoje dispor sua vida diante do Senhor para essa e para qualquer obra louca que Deus tenha nesse mundo, e dizer: Senhor, sou eu mesmo, essa história é comigo. E eu digo isso: Senhor, eis-me aqui, eu e a minha casa, eu e a minha esposa. Deus me deu uma esposa que nem sempre pode ir, às vezes ela vai, mas ela crê em tudo, todas as portas que Deus abre, nunca disse não vai, Asaf, eu estou com medo, nunca ouvi isso da minha esposa, pelo contrário, ela me envia, os primeiros que me abençoam é minha esposa e os meus filhos. Hoje pode ser a noite que Deus falou com você, você existe para Deus. Se você quiser, como eu tomei aquela noite, fazer um compromisso de colocar a sua vida, ou a sua casa, a sua família, coloque os seus filhos. Meus amados, eu apresento os meus filhos. Aleluia, Senhor, talvez um dia eu não possa mais ir, eu já estou sentindo o peso da idade, já operei a hérnia, agora estourou lá na Jordânia, eu vim aqui, vim pelo avião afora, apertando a hérnia, o intestino para dentro, durante 20 e poucas horas, tive que ser operado, talvez algum dia eu não tenha mais força, mas eu coloco os meus filhos, meu André, diante de Deus e digo: filho, um dia você vai, eu não vou reter a sua vida, um dia para onde Deus, essa palavra vai continuar na tua vida. Se você quiser ter esse compromisso, eu quero convidar você a sair do seu lugar, igreja amada, aonde eu nasci, da onde saiu esse projeto, para se você quiser se colocar diante do Senhor, dizer: Senhor, envia-me a mim. Nesta noite você pode sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ir, Senhor. Não tenham medo, amados, Deus usa os disponíveis. Disponível é alguém que diz: eis-me aqui, Senhor. Todo eis-me aqui que alguém diz, toda vez que alguém diz eis-me aqui na presença de Deus, este nome, esta pessoa, esta atitude, ela é escrita no céu, ela é escrita no altar de Deus. Aleluia! Toda vez que alguém ora diante do Senhor e diz eis-me aqui, Deus escuta essa voz. Aleluia! Talvez você não possa ir, mas os seus filhos irão. Eu profetizo que os filhos e os filhos dos nossos filhos serão sinais de Deus enviados por este mundo afora, sinais de Deus para as nações, em nome do Senhor Jesus. Hoje é a sua noite, igreja. Hoje Deus está falando com esta igreja. Esta igreja Deus tem levantado para ser um sinal, para ir por este mundo afora como um sinal de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a palavra do Senhor, eu profetizo a palavra de Deus, aleluia, sobre esta geração, aleluia, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, sobre os nossos discípulos, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra é liberada sobre o povo do Senhor, sobre os nossos jovens, em nome de Jesus, sobre os projetos que Deus tem levantado nesta cidade, sobre as vilas desta cidade, sobre as cidades perto daqui, longe daqui, sobre os estados do Brasil, sobre os países da África que falam português, sobre o Timor-Leste, sobre os confins da terra, seja lá onde eles forem, em nome do Senhor Jesus, Deus levanta pessoas, Deus levanta projetos, Deus levanta homens e mulheres nesta noite, em nome de Jesus, para serem enviados por Deus. Aleluia! Aleluia, eu profetizo, aleluia, aleluia, liberando vidas. Talvez você diga, como eu digo, Senhor, eu sou só uma criança. Talvez este menino, meu sobrinho que está aqui hoje, diga, eu só sou uma criança. Mas o Senhor te diz, aleluia, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo as nossas meninas, as nossas jovens, aleluia, para serem mandadas por Deus, enviados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus dará a cada um de nós disponibilidade no nosso coração. Atrás da disponibilidade, eu proclamo e profetizo a capacitação de Deus sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Alguns estão como eu estava, sem recursos naturais, apenas com o coração, mas é isso que Deus quer. Quando Deus encontra um coração que é totalmente dele, que é totalmente do Senhor, este coração Deus pode usar. Deus fala para ti, João Nelson, tu e a tua casa, aleluia, tu verás junto com a tua esposa, no teu ministério, no ministério dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, será uma geração abençoada, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Geração que o inimigo tentou ceifar, mas o Senhor te diz nesta noite, a tua geração é abençoada em nome do Senhor Jesus, sobre todos os teus filhos, para a honra e glória do Senhor. Recebe, Senhor, aleluia, cada vida, cada tesouro que tu estás escrevendo nesta noite, o nome dos meus irmãos. Jobson, eu vejo a tua vida, Jobson, aleluia, Deus vê o teu coração. Você é um milagre do Senhor, que o Senhor te diz, aleluia, que eu uso os disponíveis, não importa, eles podem ter enfermidades, podem ter deficiências, mas Deus vai levando o coração, e você, teu coração, Deus vai levando e capacitando. Algumas coisas você fará, você e a sua esposa, mas a tua geração realizará, porque está debaixo de bênção, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Igreja amada, que Deus tem levantado com um tesouro, o tesouro que Deus tem colocado no nosso meio, Deus quer usar e Deus vai multiplicar, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. O que um missionário, o que um enviado precisa, não é da força do braço, é da força do Senhor no coração, no coração. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Porém, entre as nações, um sinal, e alguns dos que foram salvos em Porto Alegre enviarei às nações, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Nosso coração é teu, Senhor. Vivemos para ti, Senhor. Colocamos nessa noite como igreja os sonhos, os projetos, Senhor, diante do teu altar, e sabendo que tu recebes cada um desses nomes, destes corações, Senhor. Tu tens uma obra específica, como tiveste para mim. E na hora desta obra se realizar, Senhor, tu vais procurar no teu livro eterno onde estão os disponíveis. E tu enviarás, Senhor, para diferentes lugares, cada um desses e os filhos de muitos desses. Alguns que têm perguntado ao Senhor há muito tempo, alguns que têm clamado ao Senhor, alguns que têm tido sonhos, visões nos seus corações, mas que Deus fará claro. Aleluia, aleluia. E Deus vai abrindo as portas. Aleluia, Deus vai vendo um coração, vai tomando este coração pela sua mão, como a palavra diz, para mostrar-se forte, e a força vem do Senhor para dar cada um dos passos que Deus já tem de antemão preparado para cada um de nós dar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.